Senhor presidente, vou procurar ser bem breve, até por conta do adiantado da hora. E tem um voo agora, tenho que pegar um voo para Rio Branco. E lá no Acre você não viaja a hora que quer. Nós temos muitas dificuldades a respeito do horário de voo e principalmente dos preços das passagens que hoje os acreanos estão expostos. Mas eu vou procurar ser bem breve, como eu disse, vou falar a respeito de um relatório que gostaria que constasse aqui nos anais da casa, até porque é de praxe, todas as viagens nós temos que fazer uma espécie de uma prestação de conta. Relatório da Assembleia Geral da ONU, gostaria de fazer constar este breve relatório no registro dessa casa sobre a minha viagem em missão oficial na Assembleia Geral das Nações Unidas deste ano, realizado na cidade de Nova York. A designação do presidente do Senado, o senador José Sarney, para cumprimento de missão no exterior, decorreu de resposta ao expediente enviado pelo ministro das Relações Exteriores, Antônio Patriota, que pretendia a participação de membros do parlamento para funcionar como observador da sessão anual da Organização das Nações Unidas. Acompanhado do senador Agripino, tive a oportunidade e a honra de participar deste evento. Tradicionalmente, cabe ao chefe do Estado brasileiro fazer o discurso de abertura desta Assembleia, como foi realizada pela segunda vez pela presidente Dilma Rousseff, que falou sobre a crise financeira internacional e a reafirmação do modelo brasileiro de crescimento econômico, baseado em ações de inclusão social e fortalecimento do mercado interno. O Brasil possui essa prerrogativa em razão de ter sido o primeiro país a aderir ao organismo internacional no ano de 1945, quando se deu a criação da ONU. A Assembleia reuniu 193 países, membros, e abordou temáticas extremamente importantes para todas as nações. Foram tratados com muita profundidade assuntos como a prevenção e a resolução pacífica dos conflitos internacionais, da segurança pública e direitos humanitários. Tão importante quanto os acima mencionados foi o debate sobre a adoção pelos Estados que integram a ONU dos compromissos firmados na Conferência Nacional das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável, a Rio+20, que ocorreu na capital fluminense em junho deste ano. Desta forma, senhor presidente, peço que este relatório conste nos anais desta casa. Como já disse, o meu tempo aqui é curto, mas gostaria apenas de tocar num assunto a respeito de um projeto que nós achamos da maior importância, que isenta os professores do imposto de renda. O nosso gabinete está fazendo um levantamento, um estudo, para que a gente possa, se Deus quiser, ano que vem, fazer esse debate aqui nesta casa. E aqui, a nossa assessoria hoje já passou uma informação aqui interessante que eu gostaria já de registrar aqui. A desvalorização da profissão já pode ser vista em números. De acordo com o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, Anísio Teixeira, INEP, a educação básica brasileira, que inclui a educação infantil, a especial e o ensino fundamental, o ensino médio e a educação de jovens e adultos, o EJA, em 2007 havia 2.500.554 profissionais atuando na sala de aula. No ano de 2009, esse valor baixou para 1.977.978. E atualmente, em 2012, não passa de 2 milhões. Essa é uma demonstração que está tendo uma evasão muito grande dos professores da sala de aula. E esse nosso projeto visa exatamente isso. Nós criarmos mecanismos no sentido de criar mais uma motivação, né? Criar mais um instrumento. Se é verdade que a presidente Dilma acabou de dizer que gostaria que os royalties fossem investidos na educação, nós entendemos que a educação nesse país é prioridade e tem que ser prioridade, sim. Todas as grandes nações que saíram das situações difíceis, os países que hoje despontam no cenário mundial como potências, foram países que investiram na educação. Então, esse debate, com certeza, nós iremos fazer no ano de 2013, e eu gostaria de ter o apoio, né, de todos os senadores, gostaria de ter o apoio de todos os deputados federais, porque nós entendemos que esse projeto é de fundamental importância para o nosso país. Eu queria, já finalizando, aproveitar essa oportunidade para desejar um Feliz Natal e que nós possamos, se Deus quiser, ter um 2012 assim, repleto de muitas felicidades. Esses são os meus votos, são os votos deste humilde senador e que tenho procurado me esforçar para ajudar meu Estado que precisa muito. E esses debates do Reut, eu gostaria de fazer hoje. Infelizmente, estou aqui às pressas por conta do horário do voo, que tenho que pegar um voo agora para Rio Branco, mas ouvi atentamente ao senador Magno Malta, e ele falava da importância que foi a não votação desse projeto hoje lá na Câmara. Eu não quero entrar no mérito dessa questão jurídica, mas a minha preocupação é que eu vi hoje no plenário da Câmara Federal, sei lá, uma insatisfação e uma tristeza muito grande. Eu conversava com o senador Wellington Dias, do estado do Piauí, que foi uma pessoa, foi um baluarte nesse debate, né? Ele que sempre levantou essa bandeira dessa divisão, essa divisão igualitária, e se criou essa expectativa no estado. Hoje nós apenas vimos a satisfação e a alegria de dois estados brasileiros, enquanto a maioria do nosso país passou por um sentimento de tristeza, porque se criou essa expectativa nos estados. Quantas pessoas lá no meu estado me perguntavam, querendo saber dessas possibilidades do nosso estado, do estado Acre, receber essa ajuda que seria essa divisão igualitária, essa divisão racional, que eu tenho chamado, até porque nós pagamos um preço muito caro lá no estado por conta dessa preservação, essa cobrança que recebemos todo dia da preservação do meio ambiente, preservação da nossa floresta, que nós concordamos, mas é preciso que tenha uma contrapartida do estado brasileiro e nós criamos essa expectativa que, através dessa divisão, nós poderíamos ter essa ajuda. Não foi dessa vez, mas eu tenho certeza que esta casa, tanto aqui no Senado como lá na Câmara Federal, nós iremos nos aprofundar nesse debate e, com certeza, iremos corrigir, eu diria, que esse erro que hoje existe na divisão dessa riqueza, que essa riqueza não é do Espírito Santo, essa riqueza não é do Rio de Janeiro. Eu diria, eu conversava hoje com o senador Magno Malta, quer dizer que hoje nós pagamos o preço para que o Rio de Janeiro seja a cidade maravilhosa, o Rio de Janeiro continue sendo uma das cidades mais lindas desse país, e lá no Acre nós queremos muito pouco. Nós queremos apenas que os acreanos, que aquelas pessoas que moram na floresta, que moram nos seringais, que moram nos rios, possam ter uma saúde digna, que nós possamos ter uma educação digna. É isso que nós estamos querendo no Acre, nós queremos muito pouco. Agora, claro, respeitamos os direitos, o debate, né, dos senadores e do Espírito Santo, do Rio de Janeiro. Eles estão fazendo o seu dever, que é defender o seu estado. Agora, não por os interesses de apenas dois estados da federação, nós prejudicar os demais estados. Então, fica aqui também a minha indignação e o meu repúdio por essa decisão que esta casa deveria ter tomado hoje. Obrigado, presidente.